Um anúncio, um líder soviético. É um assunto a tratar já a seguir. Sejam bem-vindos ao Brainstorming e esta semana, como é que é, jardineiros? Tudo sonoro? A era dos festivais 2.0 está por aí com o Instituto de Febre. Está tudo a regressar com as vontades acumuladas ao longo dos últimos 2 anos. Há festa até ao verão espiar. Hoje no Brainstorming o grande destaque vai para o Parque Queilo do Amaral em Monsanto, Lisboa. A partir de dia 9 até dia 11 transforma-se em Jardim Sonoro Lisbon. Mas logo aqui há uma conversa com o José Diogo Vinagre, um dos responsáveis pelo festival. Com a alma no palco e no ambiente que o rodeia, recordamos a campanha da qual já ouvimos falar aqui no Brainstorming. Deu-nos esta sonoridade e deu-nos também este spot.
O Jardim Mais Natural de Lisboa está de volta. Dias 9, 10 e 11 de setembro, a partir das 14 horas, artistas e jardineiros misturam-se com a natureza de Monsanto para mais uma edição de Jardim Sonoro Lisbon. Arpiar, Jan Blomqvist, Jeff Mills, Kamal Williams, Michael Mayer, Sam the Kid, Todd Terje e muito mais esperam por si no Jardim Queilo do Amaral. Bilhetes em jardinsonoro.pt.
E neste spot de rádio, a música que escutamos de fundo é o resultado de uma fusão de palavras, em parceria com uma plataforma de inteligência artificial que vai das palavras ao som. Foi esta uma das muitas caras com que o Jardim Sonoro se lançou à captação de jardineiros, um vídeo para tentar retratar sonoramente o ambiente da festa. Através das palavras-chave Pássaros e Jeff Mills, um dos nomes cimeiros do cartaz deste ano, a plataforma de inteligência artificial acabou por cruzar informações para nos dar isto que ouvimos de fundo. É uma antecipação do ambiente que podemos esperar nos próximos dias, no Jardim Sonoro Lisbon, em Lisboa. Nos próximos minutos é de esperar também uma conversa sobre o espírito deste festival com José Diogo Vinagre. Até lá, uma questão pendente. A propósito da morte de Gorbachev, o triunfo da globalização com um anúncio histórico. E a propósito da morte do último líder da União Soviética, a ironia de um programa sobre publicidade. Vamos marcar o acontecimento. Foi Gorbachev quem nos deixou as fatias para esta pizza em 1997, neste anúncio russo da cadeia de pizzas norte-americana Pizza de Gorbachev. Entra numa loja da cadeia, senta-se à mesa com uma criança e logo começa, numa outra mesa, uma acesa discussão entre um apoiante e um opositor das posições do então líder soviético. Por causa dele temos confusão económica, é o que diz à mesa um dos opositores. Por causa dele temos liberdade, alega o defensor das políticas do último líder soviético. Até que uma terceira voz aparece, apaziguadora. Por causa dele temos muitas coisas, temos a pizza. Até assim termina este anúncio e o conflito morre pela boca ou pela fatia, como quiserem. A prova de que entre publicidade e propaganda a linha é ténue, neste caso ganhou a publicidade. Pizza Hut, a mediadora, acabou por sair mais destacada deste anúncio do Gorbachev. As dualidades apresentadas à mesa prevalecem até hoje. Amor-ódio é um binómio que para sempre assombrará esta famosa figura histórica. Para muitos, este anúncio da Pizza Hut é o melhor anúncio da história. Para outros, é o duro triunfo do capitalismo e do consumo. Uma coisa é certa, ideologia à parte, enquanto artigo publicitário, este anúncio é absolutamente genial e tem alcance suficiente para que aqui falemos dele em pleno século XXI, um século onde a Pizza Hut continua de pé e vai até casa, se for preciso. Por agora, no Brainstorming, vamos até ao Jardim, Jardim Sonoro Lisbon, um festival em Lisboa, para nos lembrar que setembro ainda é verão. Não veio de jardineiras, mas esteve connosco a plantar a semente do que há para fazer no Parque Queilo do Amaral, em Monsanto. É uma conversa com o José Diogo Vinagre. E no Brainstorming de hoje temos o prazer de conversar com José Diogo Vinagre, Festival Jardim Sonoro, também conhecido e assinante no próprio e-mail como Zé Diogo. Eu vou tratar-te por Zé Diogo, se quer ser.
Exatamente, sim, dá perfeitamente.
É responsável pelo Festival Jardim Sonoro e obrigado por te juntares a nós neste meio que é também a Sonoro. E Zé Diogo, eu vou começar por te perguntar o que significa organizar um festival. A questão é, por onde é que se começa? Quero organizar um festival, quero uma festa.
Exato.
Como?
Bem, em primeiro lugar, obrigado eu pelo convite. É um prazer estar aqui. Respondendo à tua pergunta, organizar um festival é uma experiência incrível. É um trabalho muito giro mesmo, em que tu te consegues divertir imenso. Porquê? Porque, no fundo, tentas perceber, através de várias referências que tu tens, não é? Tanto de festivais que tu... que o teu festival se quer aproximar, não é? Que seja por referência de público, por referência musical, até por referência...
De outros festivais?
Sim, claro, claro. Até por referência de audiovisual, não é? É tentar perceber de que forma é que o teu cliente, o teu user, não é? Se vai sentir confortável dentro daquele recinto. Isto quando é bilhética. E começa desde a entrada, ou seja, tu fazes um desenho de onde é que a pessoa se vai sentir o mais confortável a entrar, onde é que vai funcionar uma boa entrada, e a partir daí tentares perceber o normal funcionamento das pessoas dentro do recinto, ou seja, qual é que é a primeira coisa que tu fazes, onde é que vais a seguir, onde, o que é que és, onde é, a que palco, a que tipo de palco.
Uma espécie de mapa de calor de onde andarão as pessoas.
Completamente, completamente. A própria programação é feita nesse sentido até dos palcos, não é? Porque há palcos que depois são demasiado grandes para estar uma banda, por exemplo, a tocar às 2 da tarde e que só faz sentido a uma certa hora, porque tu percebes que o próprio mood das pessoas e o próprio normal funcionamento de como é que tu estás num festival... como é que funciona. Ou seja, é tu estares diariamente a tentar perceber isso. Onde é que as casas de banho fazem sentido? Que tipo de artistas é que faz sentido? Ou seja, é uma panóplia de serviços.
Isso é organizar um festival. E como é que nasce o Jardim Sonoro, mais propriamente?
O Jardim Sonoro nasceu em 2014, em protocolo com a Câmara Municipal de Lisboa, que é, digamos, a co-produtora do festival. É um festival de música, obviamente sempre com a vertente eletrónica presente, mas é um festival de música que vai desde o jazz ao techno. É um festival diurno e cresceu em 2014 e até 2019 no Parque Eduardo VII, em Lisboa. Começou nos primeiros anos, nas primeiras edições, com 2 dias e apenas com um palco. Depois passou para 3 dias e um palco. Depois passou para 3 dias e 2 palcos. Depois passou para 3 dias e 3 palcos. Portanto, acho que estamos aqui com um crescimento até um bocadinho sustentado e bom, dado que vamos para a 7ª edição. É um festival que se assume como diurno, ou seja, vai desde as 2 da tarde e nas edições anteriores era até à 1 da manhã, sexta e sábado, e até às 11 no domingo, sendo que este ano, devido ao facto de mudarmos de localização, nos vai permitir...
Tem permissão para ir mais longe, porque vai acontecer no Cais do Amaral, para quem
exatamente,
quiser.
No Cais do Amaral, em Monsanto. Este ano decidimos abraçar a experiência Jardim Sonora e de facto, essa mudança vai-nos permitir também, além do fator
alargar
as horas para a noite. Também é bastante importante para o festival.
E como é que é feita a seleção e a escolha das bandas? Há de ter sido tido em conta também a questão do público, mas depois é preciso chegar lá, convencê-los a vir. É fácil toda essa mediação de chegar aos artistas e conseguir com que eles venham a Lisboa tocar num festival como o Jardim Sonoro?
Sim, no festival Jardim Sonoro é cada vez mais fácil, não é? Porque um dos primeiros pontos quando os agentes pegam, não é? É qual é que é o histórico daquele festival e quem é que é a equipa produtora. E, de facto, não deixam de ser 7 edições em que estamos a produzir um festival com artistas desde Ryan Murphy, Nina Kravitz, Sven Vatt, Jungle, por exemplo, em 2016. Não deixa, Nicolas Jarre.
Primeira edição, eu lembro-me desse cartaz da Nicolas Jarre na primeira edição.
Nicolas Jarre foi na segunda.
Na segunda? Para mim era a primeira. Foi a primeira vez que eu tomei contacto com o festival.
Foi Nicolas Jarre e Nina Kravitz na segunda edição. De facto, o primeiro passo é apresentar o festival, não é? Há muitos agentes, como muita gente sabe, há muitos agentes que representam vários artistas, não é? Por isso, às vezes, quando contratamos 2 ou 3 artistas, estamos a falar com o mesmo agente. Mas parte muito por tentarmos perceber qual é que é a linha musical que queremos imprimir naquele ano. E o festival, o Jardim Sonoro, é um festival que até eu posso considerar bem aclamado pela crítica musical. É uma música, temos muita atenção a isso. É um festival com uma música em crescendo, ou seja, nós temos muito cuidado com o que é que vamos tocar às 2 da tarde.
Tem preocupação com os momentos, é uma espécie de crescimento até chegar à totalidade de música eletrónica.
E mesmo a própria consistência do palco, não é? Um palco com bandas, se calhar não vai fazer tanto sentido passado umas horas estar com tecno, porque as próprias pessoas que vão procurar aquele palco estão naquela música, não é? Estão com o chip ligado naquela música, que depois podem mudar ou não de palco. Mas Nós tentamos ter muito cuidado e respeito pela música que atribuímos aos palcos, aos dias e às próprias horas, não é?
Manter a coerência.
Exatamente, exatamente.
E há aqui também uma nota, e já falámos disso num dos brainstormings aqui da Rádio Observador, que é a vossa campanha de promoção do festival, em que pegaram na inteligência artificial,
sim,
com algumas palavras-chave para fazer soar essa música. De onde é que partiu essa ideia? Foi um brainstorming? Foi no duche? Quem é que se lembra disso?
Nós temos uma sorte imensa em trabalhar com uma das maiores agências em Portugal, que é a Partners, que além de nossos parceiros, também são nossos amigos e pertencem ao festival. O festival sem eles não seria claramente o mesmo. E o que acontece é o festival é um dos festivais mais premiados de música no mundo inteiro. Nós temos, não, eu posso dizer que temos um festival que está no Museu do Póster em Nova Iorque, com a campanha de 2017, que, em que nós personificámos, em que nós desenhámos, aliás, os artistas em plantas. Então ficou incrível, ficou uma Nina Kravitz com aquelas plantas carnívoras, ficou quem? Ficou Quiasmos, por exemplo, com uma planta com duas cabeças. Depois, o ano a seguir, passámos esse mesmo desenho para bichos, ou seja, para os bichos.
Sempre remetendo de alguma forma para o jardim.
Exatamente. Verdade. Em 2019, casa de árvores, ou seja, cada artista tinha a sua casa de árvore. Este ano, neste contexto assim meio único,
de regresso,
de alteração de Lisboa para Jardim Senhor de Lisboa, de mudança de datas e de mudança de venue, nós pensámos, pá, isto vai ser uma edição completamente impossível de imaginar. Ninguém consegue perceber, qualquer pessoa que não sejamos nós próprios, estamos com dificuldade em perceber o que é que vai acontecer ali. Então, de facto, quando passámos esse briefing à nossa agência, à Partners, foi quase o conceito do é inimaginável.
Deixa o algoritmo trabalhar por nós, porque
exatamente, porque nós não conseguimos mesmo, pá, não consigo perceber o que é que vai acontecer ali. Então, olha, Jeff Mills with
e Birds, ou qualquer coisa assim.
Birds, e está feito.
E juntou uma belíssima musiquinha que nós vamos ouvir de fundo, com toda a certeza, no final desta entrevista. São as maravilhas da pós-produção. Como é que se usa da criatividade num festival? Como é que vão ser os espaços, a distribuição dos palcos e dos momentos? É preciso também ter ideias para atrair o público, ou isso é tudo uma questão esquematizada ou de alguma forma organizada e pensada, ou alguma maneira de também fazer com que o público circule livremente e
claro,
participe em atividades, por exemplo, sei lá, de stands, de bancas, não sei se tem isso.
Claro. Temos a presença de marcas, obviamente, não é? Porque em Portugal todos sabemos que é muito difícil produzir um festival
sem esses apoios,
com algum sucesso económico, com algum sucesso financeiro, sem os apoios das marcas, como é óbvio. Nós temos muito cuidado em ter as marcas presentes no festival, às vezes como as próprias marcas entendem que devem comunicar com o nosso público, porque quem acaba por estar no festival é o nosso público, não é? Não é o público, muitas vezes, das marcas. Para isso serve, sim, as devidas marcas identificarem-se com o festival, porque podem partilhar daquele público, ou então por outra razão que querem conquistar aquele público. E já aconteceu, eu tenho, por exemplo, duas marcas diferentes, de indústrias completamente distintas, que uma quer reforçar a sua comunicação dentro do nosso público, porque o público é o mesmo, e tem outra que o público não tem nada a ver com aquilo, mas que quer penetrar aquele público. Ou seja, há aqui duas estratégias, claro, e são perfeitamente compreensíveis.
Tudo com espaço, não é?
Agora, nós tentamos, de facto, ter algum cuidado com a presença das marcas, mais até ruidoso, porque o nosso público, em primeiro lugar, é um adulto ativo. Ou seja, o nosso core, obviamente, que nós temos, a nossa faixa etária vai desde os 18 até aos 60 anos, mas o nosso core compreende os 25 e os 40 anos. É um público ativo, é um público muito informado, um público super super informado, ou seja, tem que o foco daquele público é a música. As pessoas vão ao nosso festival por causa da música. E às vezes as marcas, e eu percebo, se eu fosse diretor de marketing de uma marca, eu também queria que a minha marca tivesse quase mais protagonismo do que o festival. Se calhar não queria, mas o processo acaba por ser esse, não é? E o que acontece é, nós tentamos, de facto, explicar e mostrar às marcas, e as marcas que estão connosco desde o início sabem isso e percebem, e de facto funciona, é que nós, não sendo um festival de volume, ou seja, não somos um festival de grandes
dimensões do público que acolhe nesse sentido.
Sim, sim, sim. Temos uma audiência muito fiel. O que é que acontece? É que, em vez de as marcas gritarem e oferecerem coisas, que é uma coisa que nem é permitida no festival, não é permitida a oferta de flyers, brindes, etc. Em vez de se identificarem com o próprio utilizador, aquela experiência vai ser muito mais orgânica.
Tem de estar integrada dentro.
Sim, vai ser muito mais orgânica, vai ser muito mais genuína. E o que acontece é, as marcas que melhor entendem isso, quando são feitos os estudos de marca, de impacto publicitário no festival, são as marcas que têm mais notoriedade dentro do recinto. Ou seja, no Lisbon, no Jardim Senhor, aliás, ainda estou aqui meio trocado com Lisbon e Jardim Senhor, que é Jardim Senhor
Lisbon, por isso.
É. Mas o que acontece é, as marcas que mais comunicam dentro da nossa linha, porque se vires bem, o nosso cartaz, por exemplo, é feito por ordem alfabética, ou seja, nós não apresentamos os artistas com headliners, com tamanho 15 ou 20 ou 30.
Para não destacar ninguém.
Sim.
Para
o nosso, o nosso papel em Lisboa, neste caso em Lisboa, é sermos agentes ativos da cultura musical em Portugal. Ok? Não, obviamente que é um negócio, não é? Somos aqui agentes económicos, mas antes disso somos um festival de música. E o que estamos a mostrar é que podes ir descobrir novos artistas, como também podes ir ver artistas que já conheces há uma data de anos. E pegando agora nas marcas, de facto isso acontece muito, que é as marcas que mais que melhor impacto têm dentro do festival, impacto positivo, são de facto as que conseguem comunicar connosco. Ou seja,
as que dialogam mais com o festival do que com os próprios consumidores, porque os consumidores, no fundo, se vão ao festival já são parte dele também, não?
E porque o nosso público, olha, eu posso dizer que eu vendo milhares e milhares de bilhetes nos early birds. Os early birds são bilhetes...
Aqueles que começam mais cedo e que são um preço mais barato.
Tu vendes um preço um bocadinho mais barato para aquele cliente, pá, para o jardineiro, como nós costumamos chamar. Para o jardineiro mesmo.
Aquilo e é obrigatório de jardineiras este ano, não?
Hã?
É obrigatório de jardineiras, não?
Não, podem ir como quiserem. Nós nisso somos muito... Mas os nossos, nós chamamos o nosso cliente é o jardineiro. Ou seja, vai para o Jardim Senhor. Nós vendemos milhares de bilhetes a pessoas que não sabem quem é que lá vai tocar.
Gostam é do espaço e da
experiência. Exatamente. E sabem que vão para o Jardim Senhor. E uma das lógicas também da mudança de nome de Lisbon para Jardim Senhor como o primeiro chavão foi mesmo esse. Foi porque a experiência Jardim Senhor já está afirmada na cidade. E nós entendemos que, de facto, as pessoas quando vão ao festival, obviamente que vão para um momento de convívio com amigos, com a namorada, o que quer que seja, vão curtir uma boa música. Mas acima de tudo é isso mesmo, vão curtir boa música, vão pela música.
Independentemente, às vezes ir e ser surpreendido também é uma ótima coisa. E momento final para falar deste festival, o Jardim Sonoro, aqui no Brainstorming, e vamos continuar precisamente pela música, porque faz todo o sentido. Qual destas bandas é que, se pudesses, Zé Tiago, convidarias para vir aqui à Rádio Observador num momento especial de antevisão do Jardim Sonoro Lisbon 2022? Escolhias algum artista? Disse que és nosso ouvinte, eu ouvi-te aqui em off a dizer que és nosso ouvinte.
É verdade.
Por isso vais ter
que
explicar qualquer coisa em conformidade, Zé Diogo.
Se eu trazia algum artista aqui?
Sim, para apresentar.
Olha, nós temos o nosso programador, o João Maria, é artista.
Ok.
Solid Funk. É um tipo que, pá, tudo o que é música, ele fala e eu...
Calma. Não, mas eu diria tocar aqui neste caso.
Tocar!
Sim. Podes mandar vir o Sam daqui, que eu pego nele. Pá.
Exatamente. Podemos falar com o Samuel, sim. Podemos pedir ao Sam daqui para vir. Vocês é que nos teriam de pedir qual é que é o estilo musical que vocês queriam, porque desde artistas portugueses a internacionais, havia muita oferta, de certeza absoluta, para vos dar.
Era um programa inteiro de muita música.
Era uma hora inteira de música. Aliás, o nosso festival este ano vai ser de 14 horas por dia. Menos ao domingo, que é um bocadinho, mas estamos a falar de mais de 80 artistas que vão ao jardim e, de facto, é um mundo. É um festival de música. Há muitas pessoas que dizem, muitas vezes, que o Jardim Sonoro é um festival de música eletrónica. E eu corrijo sempre, não.
É um festival que termina com música eletrónica.
É um festival que tem a eletrónica sempre presente, ok? É importante explicar isso. As próprias bandas, quando estão presentes no Lisbon, há umas que não têm tanto a eletrónica presente, mas, de facto, uma pessoa que tenha a experiência do Jardim Sonor vai absorver grande parte de música eletrónica. Mas dentro da música eletrónica temos jazz, por exemplo. Uhum. Temos bandas, não é? Temos os Umaidu, por exemplo, que são uma banda com uma componente muito forte eletrónica, mas que é uma banda que tem, uhum, voz, por exemplo. Há muitas pessoas que, não, que acham que se forem ao Lisboa... Mais pessoas que não conhecem, claro. Que se forem ao Lisboa das 2 da tarde às 4 da manhã, as pessoas acham mesmo que vão, que é o mesmo artista que vai estar a tocar, praticamente, porque não conseguem perceber a diferença. E isso não é verdade. E depois, quando chegas ao recinto, percebes logo que, dependendo dos palcos e também da hora, é uma oferta completamente diferente daquela que estamos a dar.
José Diogo Vinagre, José Diogo, obrigado por me teres deixado chamar-te assim.
Obrigado,
Jardim,
obrigado.
Do Jardim Sonoro, que acontece entre os dias 9, 10 e 11 de setembro de 2022, em Lisboa, como o próprio nome indica, Jardim Sonoro Lisbon, caminha para a 7ª edição e vai acontecer desta vez no Parque Queilo do Amaral. José Diogo, um grande abraço. Até
obrigado,
à próxima.
Pá, muito obrigado.
E bom festival. É
boa obrigado.
Música.
E espero lá ver-te.
Oh, obrigado.
Bem? Obrigado.
E no fecho de mais um brainstorming, um festivaler resumo de tudo o que aconteceu. Fechamos a edição do brainstorming especialmente dedicados ao Jardim Sonoro Lisbon. Ficam todas as informações necessárias para os próximos 9, 10 e 11 deste mês de setembro em Lisboa, no Parque Queilo do Amaral. A experiência vai estar montada em Monsanto. O Jardim Sonoro Lisbon tem festividades a começar na sexta-feira com uma oferta musical que vai desde o hip-hop nacional até ao techno. Os bilhetes diários custam perto dos 50 euros. O passe para os 3 dias fica pelos 90. Estão disponíveis no site do Lisbon, Jardim Sonoro Lisbon. Basta googlar esta expressão também muito famosa. Já para esta sexta-feira, o Jardim Sonoro, o brainstorming está de regresso, sempre sonoro também, para a semana. Até lá!